Na cultura, o centro está em toda parte. Por Martin Grossman.
Professor, diante deste clima de eleições, como vai a democracia?
Leila e ouvintes da Rádio USP. A democracia estava na UTI, entubada, mas após as eleições norte-americanas e brasileiras no âmbito municipal, ela está em repouso, com a respiração artificial de vez em quando, mas demonstrando claramente a sua resiliência e nos ajudando a pensar não só o aqui e agora, mas possíveis futuros. Como analisar essa situação e, em particular, esses resultados que obtivemos aqui no Brasil, né? Eu vou me deter em São Paulo, que é onde estou e que tem demonstrado algumas características interessantes quando a gente faz essa análise cultural das eleições, mas também como a cultura vem sendo tratada pelos programas, seja dos prefeitos e dos vereadores, né? O que sobressai nessa última eleição é uma nova forma de exercício de mandato legislativo, em que o representante eleito se compromete a dividir o poder com um grupo de cidadãos. São as candidaturas coletivas e compartilhadas. Elas se multiplicaram, de acordo com pesquisadores da FGV, nos últimos 4 anos. Esse levantamento foi feito com dados do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, de 2012 eram só 3 candidaturas no Brasil inteiro. Em 2016, isso passou para 13 registros. E finalmente agora, em 2020, para 257 registros. Isso, São Paulo se sobressai com 103 candidaturas, seguido bastante longínquo por Pernambuco com 29 e Rio de Janeiro com 16. Provavelmente essas candidaturas coletivas indicam que o eleitor quer um mandato mais transparente e participativo, no qual ele ou ela se vejam representados. Afinal, o nosso planeta ainda passa por uma profunda crise de representatividade na política, e esse fenômeno indica que talvez a gente esteja numa mudança nos modos de representação nesse âmbito.
Como o senhor vê a cultura no programa dos candidatos à Prefeitura de São Paulo?
Não há muitas novidades, né? O que aparece aqui e acolá é a questão da virada cultural, que tomou um vulto e que tem uma importância no calendário cultural da cidade, né? Há candidatos que prometem ou prometiam um aumento no orçamento da cultura, né? Há também aqueles que vão dar um incentivo, em particular à periferia, ou também propostas de adensar a relação entre escolas e centros culturais, enfim. Algo semelhante aparece também nos candidatos a vereador. A cultura, a bem da verdade, está em pouquíssimas candidaturas a vereador. E quando aparecem, também demonstra essa mesma relação mais genérica, né? Mas o que realmente chama atenção é o fato que a periferia veio para ficar. E isso está muito claro, seja se a gente usar a periferia como metáfora, mas também a periferia real da cidade de São Paulo, né? Nesse sentido, as demandas não são só para o direito à moradia, o direito à cidade, de uma cidade melhor, né? Mas o entendimento da cultura e dos direitos humanos e os direitos à dignidade, por exemplo, dos marginalizados pelo sistema, né? Como é o caso da candidatura de Érica Hilton, né? Que integra o mandato coletivo da bancada ativista. Ela teve mais de 50 mil votos. E é uma travesti, né, que luta por seus direitos e luta por os direitos daqueles que estiveram marginalizados pelas agendas culturais e políticas de uma cidade como São Paulo.
O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP.
Na cultura, o centro está em toda parte. Por Martin Grossman.